Olá, galera, começando mais um Telecast. Telecast aqui que eu, Rafael Brasileiro, vou conduzir. Estou aqui com Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto. A gente aqui, aquele Telecast presencial. A gente já está aqui no Impact Hub. Como, João?
Tem número.
Rapaz, aí tu me pegasse agora. Eu tentei falar, mas eu esqueci aqui. Tem,
mas hoje é Telecast do jogo mesmo.
Telecast do jogo, né? Já, o número já baixa o pod, né?
Esse é o
já me perdi o número.
Não, o pod próximo é o 313. Esse pod, esse telecast aqui que você
já,
me
já
pegou.
Já virar público do Pernambucano.
É o 142, se eu não me engano.
Já é? Em alguns jogos já.
Em alguns jogos.
Bom, galera, a gente vai falar aqui da derrota. 142, João. Vai falar aqui da derrota do Náutico por 1-0 para o Guarani de Juazeiro pela Copa do Brasil. Uma partida que, ao menos no meu ver, eu sou o setorista do Náutico lá pela Super Esporte. O time começou até mais organizado do que vinha sendo. Aí vai ter torcedor dizer, peraí, meu amigo, tu vai dizer que jogou bem, eu fiz, não, tô dizendo que jogou bem. Jogou um pouco mais organizado do que vinha vendo, que não vinha sendo referência para nada. Mas, tendo sofrendo um gol no segundo tempo, e depois foi na barra do desespero. Mas eu queria a opinião aqui, vamos começar com Cássio Zirpoli. O que é que tu achou da partida, Cássio?
Rafa, tem um pouco do que você falou, de o time ter se apresentado um pouco melhor. Mas, diante do que aconteceu do Náutico, dessa eliminação, do que custou o Náutico, que custou aqui, tá um treinador, na verdade, custou cota. Essa atuação do Náutico, ela acaba tendo, nesse jogo, um peso muito pequeno. Eu vou mais para a consequência. Acho que você pode analisar mais o jogo. Você, como setorista, prestou, estava fazendo os dois jogos, as duas televisões, a gente estava junto no diário, uma no Náutico, outra no Sport, então se dividindo entre os dois jogos. Eu vou mais pela questão do quanto custou o Náutico ser, pela segunda temporada seguida, cair na primeira fase. E nos dois casos, era favorito absoluto. No ano passado, trouxe um 0-0 da Bahia e acabou empatando em 1-1 em casa, caiu para o Vitória da Conquista. E agora pegando outro clube do interior do Nordeste, agora com o Guarani de Juazeiro, no novo formato, onde ele tinha o direito do empate, virou o primeiro tempo com a classificação assegurada. Criou até algumas oportunidades, é verdade, no primeiro tempo. Sofreu algum perigo, mas foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo, levou o gol logo no começo. E passou longe de ter uma chance real de empatar. Teve uma única chance.
Estava 0-0 ainda. Teve uma chance claríssima no início do segundo tempo.
Não, depois de sofrer o gol.
Sim.
Depois de sofrer o gol, só teve uma chance de empatar. Depois disso, foram quase 40 minutos, é muito tempo. O time passou longe dessa classificação. Custou ao Náutico 315 mil reais. Assim, é muito dinheiro. Porque você tem que acumular, você tem que somar a análise, que se ela fosse, pô, 300 mil reais no clube do Náutico, mas você lembra que ano passado ele também perdeu essa cota, que é a cota da segunda fase. Náutico, lembrando sempre, você recebe a cota por participação na fase. Então o Náutico ganhou a cota da primeira fase, que foi de 250 mil reais, e por ser do grupo 3, que são os subgrupos de divisão de cotas da Copa do Brasil, ele receberia 315 mil pela classificação. Mesmo valor do próprio Guarani de Juazeiro. Os dois estão no mesmo subgrupo, o Guarani de Juazeiro ficou com essa cota. Perde, porque era um poder de investimento para um clube que a captação de receita vai ser mínima esse ano. Tem os 5 milhões e uns quebrados da Série B. Até os clubes vão tentar subir um pouco. Acho difícil, mas vão tentar. O do estadual já foi há muito tempo a cota. Renda de jogo não vem tendo.
Então, tá rezando para renovar com a Caixa, né?
Tá renovando para resolver com a Caixa. Outros clubes também estão. Mas assim, A Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, as duas classificações eram os caminhos de captação de receita. Curiosamente, o Náutico também está em situação delicada na Copa do Nordeste, então acaba o Náutico, nesse momento, o Náutico está com um pé fora da Copa do Nordeste, ou seja, ele ficaria só com a primeira cota de 600 mil e essa primeira cota de 250, ou seja, 850 mil reais. O que poderia custar 315 da segunda fase da Copa do Brasil e 450 mil das quartas de final da Copa do Nordeste, caso não vá. E por isso que eu estou dizendo que não pode ficar só no jogo. Você vai acumulando fracassos. A gente está em fevereiro, o Náutico já está eliminado. Eu até escrevi assim no Twitter, que chama atenção, pelo menos a minha chamou e muita gente acabou compartilhando. Lembrou até Lifute. O Náutico foi eliminado na fase 128 avos de final. Meu amigo, para você ter uma noção do que significa isso, aí teria, você vai para 64, para 32, para 16 avos, só depois é que você chega nas oitavas. Olha o caminho, a quantidade de fase que teria. O Náutico foi uma eliminação muito precoce.
Caiu pro distrital.
A galera lembrou até isso. Caiu para um distrital. Essa questão histórica, até para não virar um monólogo, eu falo daqui a pouco. Eu vou passar a palavra aqui pro nosso João de Andrade, tá nervoso.
Não, eu tô calmo.
Agora.
Vai ficar nervoso no pódio, porque esse assunto vai entrar.
O pior é o seguinte, sobre o jogo, eu vi parte do segundo tempo, porque eu trabalhei no jogo do Sport, também pelo Super Sport. Mas o que Rafael falou aí logo no começo da explanação dele, que o Náutico foi um pouco mais organizado no primeiro tempo e depois levou um gol e ficou virou um bando assim, sem doido atrás do empate, de qualquer forma, lembrou muito o que foi já tinha sido contra o Campinense no domingo passado. E até quando a gente gravou o telecast daquele jogo, eu falei que o Náutico no primeiro tempo foi um time mais organizado, mas com falso domínio, porque tinha mais a posse de bola, mas tinha dificuldade para criar. E foi mais ou menos isso que aconteceu novamente nesse jogo. Depois que o Náutico levou o gol, o Náutico só teve uma chance, foi com o Eric, que é um garoto que só é titular hoje porque o trabalho foi mal feito, porque ele tem potencial para ser, mas o Náutico não começou a temporada pensando em Eric como titular. O Eric se transformou em titular porque os outros que foram contratados não deram conta do recado, e o menino está muito bem. Pelo menos o menino está fazendo uma coisa que muito de jogador que veio contratado com mais experiência não está fazendo. Ele está chamando a responsabilidade. O único lance que deu o Náutico de perigo, talvez no segundo tempo, depois que o Náutico levou o gol, foi uma bola que ele pegou, ele partiu para cima, ele chutou.
Mas ele escapou de ser expulso.
Sim, foi ele matou um contra-ataque.
Ele recebeu um amarelo.
Mas é um garoto, Cássio.
Isso, não, assim, só tô dizendo
ele assim, vai variar muito, mas ele tá chamando a responsabilidade.
Tá, só tô dizendo assim, mas até aquilo faz parte
do amadurecimento dele.
Porque ele parou só a jogar. Você podia parar a jogar de outra forma, ele parou de uma forma até assintosa.
Pronto, mas o que acontece, Cássio? Eric apanhou desde o primeiro minuto da partida.
Isso é maturidade profissional. Romário, pelo amor de Deus. Assim, só pra dar um exemplo assim de algumas léguas. Apanha, meu Deus do céu, quanto apanhou na vida. Sim. Mas aí. Isso é uma coisa, obviamente, que a gente tá falando de um menino que era. Tem nem barba ainda. Mas que tem que passar por, isso aí.
E ele tá atropelando etapas, porque, assim, pela montagem errada do elenco do Náutico no começo do ano. E talvez, nesse início de temporada desastroso do Náutico, Eric seja a única coisa positiva desse início de temporada.
Concordo.
Ele é a única coisa que o torcedor do Náutico teve para comemorar nesse início de temporada. Foi um garoto que surgiu, que mostrou potencial, mas que está longe, longe, longe de estar pronto. E por isso ele não poderia ser hoje o que ele está sendo. Titular, um cara que chama a responsabilidade. E ele não é para ser isso. Ele é para dar o suporte. Aliás, é para os outros jogadores darem suporte para ele poder crescer. E esse trabalho está sendo invertido pelo mau planejamento que o Náutico fez no início da temporada. E a gente chegou... E aí, falando sobre isso já, aí... Eu não sei se Rafael vai querer. Se eu posso já passar para o ponto dado, né? Que é a consequência imediata que aconteceu pós-jogo. Foi o pedido de demissão, na verdade. Foi um acordo, né? Entre a direção do Náutico e Dado para que o treinador deixasse o Náutico. Defendendo a saída de Dado desde do jogo contra o Campinense. E quem me acompanha no pod, quem acompanha com o Nutella, já sabe disso. No Twitter, já sabe, está cansado de saber o meu posicionamento sobre Dado. Eu acho que aconteceu o que estava desenhando para acontecer. Que é justamente isso. É um time que está hoje nas mãos de Dado, está inseguro, está intranquilo, está perdido. Quando leva um gol, em vez de você procurar reverter essa vantagem de uma forma mais organizada, o Náutico se perde, porque a confiança no trabalho como um todo já tinha se perdido há muito tempo. Então, assim, talvez se o Náutico tivesse tirado o Dado contra o Campinense, estaria eliminado do mesmo jeito. Ou não, ou talvez o fato novo desse ao esse time do Náutico uma chama, uma coisa diferente, para o Náutico tentar, pelo menos, empatar com o Guarani. Mas eu acho que o trabalho já estava minado desde acho que a bomba que implodiu o trabalho do Dado foi a derrota para o Campinense, que o próprio Dado sabia que aquele jogo seria muito importante. Tanto é que poupou jogadores contra o Salgueiro no meio de semana. Então, aquela derrota ali minou o trabalho do Dado, e hoje só foi os resquícios da bomba. Eu acho que foi uma derrota que estava mais ou menos desenhada.
Bom, esse vai ser um assunto que a gente vai aprofundar muito mais no podcast que você ouviu.
Isso aí foram só as primeiras impressões de João, mas obviamente com a mesa completa a gente vai debater isso melhor, até porque já vai projetar para frente. A gente está falando especificamente do jogo, e o jogo, a demissão de Dado faz parte do jogo porque ela foi anunciada logo depois ainda no vestiário.
Isso é uma coisa, pelo menos houve um acordo, e aí Dado foi bem
claro
e correto nessa. Ele abriu mão da multa rescisória. Ele é uma forma até de reconhecer que o trabalho dele, infelizmente, não rendeu. Então,
começou bem, o Náutico, por questão de calendário, não teve nem amistoso. O Náutico foi o único dos grandes que não realizou amistoso. O primeiro jogo oficial do Náutico já foi o jogo do Uniclinic, que foi um 4-0. Mas o Uniclinic gosta de enganar assim, dos resultados. Foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para a Portuguesa como mandante. E acabou desde então 4 derrotas.
Sem fazer gol.
Esse jogo do Juazeiro, que eu já disse, 128 avos de final, essa foi a quinta vez que o Náutico foi eliminado na primeira fase. O Náutico na Copa do Brasil, engraçado, no Globo Esporte, a chamada, até porque foi o jogo transmitido na Globo, lembrou até da campanha do Náutico em 1990, quando o Náutico chegou à semifinal da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Flamengo, fez uma campanha muito boa. Até quem teve a oportunidade de ver a matéria, deu pra ver o Baenão do Remo, não sei se chegou a ver.
Lotado, eu vi.
Meu amigo, inacreditável.
E o Aflitos com muita gente, os aflitos no jogo de volta, mesmo levando 3-0, um coco de 3-0 na ida.
E até mesmo o jogo do Flamengo foi 3-0 também, mas ali já...
O que eu falei, depois do 3-0 do Flamengo, o jogo de volta dos aflitos tinha gente.
Não, porque o jogo do Remo também levou uma tabocada na ida, pensei que tivesse falado desse jogo. Mas assim, em 22 participações, aquela foi a melhor participação do Náutico. O Náutico também chegou uma vez nas quartas de final, que foi em 2007, num jogo clássico, que foi contra o Figueirense. Eliminou o Corinthians, do gol de Acosta, lá no Pacaembu. Aí o jogo do Figueirense, eu acho que estava 2-0 e levou um gol, ou estava 1-1 e levou um gol. Sei que o jogo na ida, o Náutico venceu o jogo 2-1. Só que ou empatou, não lembro, acho que vem...
Eu sei que o jogo de volta...
Que na volta foram 4 gols anulados.
Todos bem anulados.
Não, todos corretamente, a galera disse...
Mas é questão de centímetros.
Não, tava cirúrgico ali.
Tava cirúrgico.
Tava tão cirúrgico que a turma desconfiou do Bandeira.
Tava tudo certo, era.
Foram 4, porque tem aquele negócio, uma hora o cara deixa passar, não é pra deixar. Ele acertou todos, mas tava acertando de um jeito inacreditável. Enfim, isso foi 2007. E aquilo foi ficando pra trás de uma forma... Que das 5 eliminações...
10 anos.
Detalhe, depois daquela que foi quarta de final, aí no ano seguinte o Sport foi campeão. E foi a última vez que Pernambuco chegou nas quartas de final. Então assim, faz tempo pro Náutico, mas de uma certa forma já faz tempo para Pernambuco de uma forma geral. Que o título do Sport também foi a última vez que chegou entre os 8. O Santa já vai largar nas oitavas agora, vai ter uma chance razoável, né? Porque vai ser um mata-mata, ou seja, o Santa ganhar um mata-mata já tá nas quartas. Só que de lá para cá... O Náutico já caiu 3 vezes na primeira fase. Caiu em 2013 pro crack, que é a única que você tem uma desculpa, porque era da Sul-Americana com aquele regulamento ali, bizarro.
E não foi exatamente porque quis perder. Ele perdeu por incompetência mesmo.
Meteu reserva, pô. Perdeu 3-1 e na volta fez 1-1. Veja, o time tinha que ser eliminado. Assim, mesmo podia ganhar mais algumas cotas, mas certo. Assim... Mas era um projeto do Náutico. Ainda que seja questionável ou não, era o que a Copa Sul-Americana demandava, aquele regulamento bizarro. Em 2013. Aí em 2016, como eu já falei, pro Vitória da Conquista e agora pro Guarani de Juazeiro. Também teve em 2002, em 2001, pro ABC e em 92 pro Sergipe. Essa pra mim é a pior. Porque essa na ida, no Batistão, o Náutico ganhou 2-1. A Náutico conseguiu perder em casa por 2-0. Pro Sergipe em 91. Ou seja, 5 participações de 22 vai manchando o Náutico, porque você que imaginar que até pouco tempo era algo raríssimo do Náutico, agora é recorrente. E, mais uma vez, como eu falei, de você acumular... De aumentar o contexto desse assunto, aí você percebe que o Náutico, nas últimas participações da Copa do Nordeste, em 2014 e 2015, saiu na primeira fase. Nas últimas 2 participações da Copa do Brasil, saiu na primeira fase. Na Copa do Nordeste desse ano, tá para sair pela primeira fase. No Pernambucano, do ano retrasado, caiu na primeira fase. É uma sucessão de fracassos assim do Náutico, que se você for juntar nos últimos 3 anos assim, é impressionante. Poucas vezes o Náutico foi eliminado de forma precoce em competições, ao alcance dele, que eu estou pedindo para o Náutico chegar a uma fase, estou falando para o Náutico passar de uma fase, é do hexagonal do Pernambucano para passar para a segunda fase da Copa do Brasil, para passar para as quartas da Copa do Nordeste, que o Salgueiro, por exemplo, conseguiu 2 vezes, e o Náutico não vem conseguindo. Então, assim, o problema é muito além de dado. Inclusive é problema até de quem demitiu o Dado, que é um grupo que substitui o outro e nenhum consegue fazer o Náutico mexer. Teve um torcedor que falou algo muito interessante, acho que foi até um comentário no blog, no post do Náutico, que o quanto os aflitos faz falta ao Náutico, ainda que seja algo que mostre que o Náutico era um clube que, por causa que o gramado ajudava, ou que é coisa de time caseiro, mas nesse momento... Só, meu irmão, para mim não faz a menor diferença. Que o Náutico fosse o time caseiro, mas pelo menos conseguisse obter os resultados, porque não, simplesmente não consegue. Que fosse
competitivo, né?
Que fosse com um mínimo de competitividade, que há 3 anos, pelo menos, se você colocar nesse bojo aí, não vem tendo. E na própria Série B, onde o Náutico, esses campeonatos mais longos, o Náutico consegue ter um desempenho melhor, pelo menos foi assim, tanto que conseguiu já ficar na primeira divisão há alguns anos, e na Série B bateu na trave, mas a derrota do Oeste, ela se mantém até agora.
Bom, galera, vamos voltar a falar um pouquinho aqui da partida, porque...
Tava quase pode já, né?
Tava quase pode. Porque o gol do Guarani de Juazeiro foi um lance, foi uma bola cruzada pro meio da área, Thiago Cardoso deu um rebote...
Amorteceu a bola
na frente do Thiago Cardoso, soltou a bola nos pés do Ítalo, antes de um cruzamento foi feito por Calcinha, Ítalo fez o gol, que abriu o placar logo aos 8 minutos, na hora quando ele teve... praticamente 40 minutos para tentar...
Foi muito cedo, exatamente, teve muito tempo.
Teve muito tempo, mas é que o negócio desorganizou. E a pergunta é a seguinte, Thiago falhou de novo?
Eu acho uma maldade. Veja, antes de João falar da falha, só quero
não,
deixar...
Não, diga logo se falhou.
Não, falhou, mas né, veja, eu não acho que foi a maior falha do mundo, não, porque o lance foi rápido, o chute foi forte. O que eu acho é o seguinte, Thiago Cardoso, inclusive na redação, que todo mundo que estava vindo estava lotada, a redação da gente do Super Esporte foi aqui no Recife Antigo, E a gente, todo mundo estava acompanhando, os editores, os repórteres, o pessoal do site, eu fazendo blog, você que estava fazendo jogo de esporte na televisão de lá, todo mundo. Era unânime ali que Thiago Cardoso vinha tendo uma atuação boa. Tinha feito, inclusive,
a melhor partida dele pelo
Náutico. Inclusive, tinha feito uma defesa que era melhor ter levado o gol ali e ter defendido essa bola. Porque se tivesse perdido de 1-0, se tivesse perdido 1-0 com o lance do primeiro tempo, não, ninguém estaria falando uma vírgula dele.
Mas porque... é goleiro, cara. Se, a vida de goleiro é assim, jovem, desde Charlie Miller.
Patrão, o que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo como é, a maldade que é a avaliação de goleiro. É só isso. É. Porque assim...
É a vida.
Joga, o atacante é exatamente o contrário. Ele pode perder gol durante 90 minutos, mas se ele fizer um... O goleiro pode defender tudo, se levar um.
Mas isso eu repito, isso é de Charlie Miller, pô.
Não, falar, é de Charlie Miller. Charlie Miller era um jeito mesmo, meu irmão. O cara levava goleada, a galera tomava...
Chamava pra tomar...
Sabe que esporte da auto, o primeiro esporte da auto, como é que terminou o jogo, teve o quê?
Teve uma festa, champanhe.
Se confraternizou com champanhe.
É porque isso até hoje tem uma tradição no rugby, por exemplo.
É, no rugby tem.
Tem o terceiro tempo que eles chamam.
É. Voltando para o presente.
Tá difícil.
Voltando para o presente. Thiago Cardoso, para mim foi uma falha. Mais uma falha, e falha feia. Eu acho que tá ficando feio para Thiago Cardoso. Porque as falhas que Thiago Cardoso. Os gols que Thiago Cardoso vem levando por conta de falhas. São falhas de juvenil.
Tu quer o
de
quê?
De goleiro juvenil. Bicho, aquela bola.
Só vou ser claro.
Sai pra um banquinho bola,
pro cara. Hã? Tu quer um banquinho pro cara?
Por favor, né?
Quem é o reserva dele?
Da base.
Jefferson. Não, qual é o nome? Quero saber o
Jefferson.
Nome.
Jefferson.
A turma deu uma dica.
A turma pediu ajuda, só Jefferson.
Caralho, bicho, faz 3 anos que eu não sou.
Não, pô, não tem aquele problema. Não, pô, não é show do milhão, pô.
Ajuda os universitários. Você pediu aí. Meu irmão.
Não.
Tu quer um banco pro cara?
Não, não. Por que não, Cássio? Veja.
Agora que a vez perto, eu falei. A minha.
Você é Cardoso? Por que ele vem falhando?
Titular o banco.
O banco. O Thiago Cardoso tem que sair. Ele não tem confiança, olha só. O Thiago Cardoso hoje tá no estágio de...
Belo Jardim Náutico no Arruda, segunda-feira.
Sem o Thiago Cardoso no banco. Por que o Thiago Cardoso tá numa fase tão, tão... sem confiança, que vem acumulada desde o ano passado? Ele tava numa fase horrível no Santa Cruz no ano passado, brasileiro. E aí ele veio pro Náutico com a esperança de ser um novo Thiago Cardoso, de retomar a melhor fase da carreira dele. Inclusive o preparador de goleiro do Náutico era o preparador do goleiro dele no Santa Cruz, na melhor fase dele no Santa Cruz. Isso deu a esperança que Thiago Cardoso pudesse voltar a ser o grande Thiago Cardoso, que para mim ainda é o maior goleiro da história do Santos. Só que ele acumulou, ele não interrompeu a fase ruim. Ele continuou a fase ruim. E vai acumulando. Então, assim, hoje Thiago Cardoso não tem segurança para jogar. E a falta de segurança dele, a insegurança do Thiago Cardoso, na verdade, passa para a defesa, gera para o time todo. Talvez...
Até aquele momento... Eu discordo. Até aquele momento, a turma não tava com insegurança, porque até aquele
não
momento.
Tava,
isso... Porque até aquele momento ele era um dos melhores
do Náutico. Ele levou um gol frango,
cara. Dizer que levou o gol pela insegurança, eu acho muita
análise. Não levou pela insegurança.
Pelo que aconteceu, porque até ali ele era decisivo pro
Náutico. Tanto é que até depois daquela defesa do primeiro tempo, o time foi pra cima. O time começou a jogar mais, começou a investir mais em aéreo, começou a atacar mais. Por quê? O cara fazendo defesa daquela. Aumentou a confiança
da equipe. Mas é porque não é uma afetando fora da área, ele encaixou
e se dá revolta. Mas não é uma falha. Ele não falhou. Essa não é a primeira falha que ele comete no Náutico. E ele está pouquíssimo tempo no Náutico. Essa foi a sétima partida oficial do Náutico. E você lembra? Falha no primeiro clássico, a questão da barreira. Falha no segundo clássico, que é abandono de barra. Falha no jogo contra o Salgueiro, que ele levou um frango clássico.
Quatro jogos sem marcar.
São jogos, bem,
mas jogos, não, o jogo foi 1-0, o Santa não. Perdeu de 1-0. Qual foi a outra derrota? O Salgueiro não dava e o Campinense não dava.
Eu
mas
já
nesses
falei,
quatro jogos, se o ataque tivesse feito Cássio, uma graça...
Eu sei, Cássio, mas veja, eu falei aqui nesse telecast que a única coisa positiva desse início de temporada foi Eric, o menino da base surgiu. Então, assim, nesse comentário eu tô condenando todo o trabalho do Náutico.
Na verdade, é porque
agora,
já acabou seu principal investimento, assim...
Porque ele chegou com uma... Ele tinha acabado, foi a principal contratação do Náutico.
Foi.
E ele, em 7 jogos oficiais, 7, a gente em 4 encontra falhas dele. E não são falhas que você discute se foi falhas ou não. São falhas, assim, graves, grosseiras e falhas, que eu repito, falhas de goleiro de juvenil. Porque essa do cruzamento foi um cruzamento rasteiro que o goleiro sai e agarra a bola. Ele amorteceu a bola para o atacante. Então, assim, ele... Eu acho que ele, goleiro, acima de tudo, é confiança na sua posição. E Thiago Cardoso não é um robô, não. Ele, obviamente, quando ele está sozinho em casa, ele chega em casa, ou ele está vindo na concentração agora, dormindo, ele vai pensar, ele está se martirizando pelas essas falhas, ele sabe que está falhando. E isso vai acumulando. Thiago precisa de um tempo, assim, ó, relaxa, vai esfriar a cabeça, vai começar a ver o que está acontecendo, porque essa sucessão de falhas... Ele é um ser humano, ele vai se fragilizando, ele vai se fragilizando. Ele vai se fragilizando.
Eu acho que
pra ele e pro Náutico seria bom ele dar um... Ó, descansa, sai e vê qual é, porque hoje ele tá atrapalhando. O Thiago Cardoso, na verdade, hoje ele tá atrapalhando.
Velho, aí bota Jefferson no gol, Thiago Cardoso...
Ou então vai atrás de um goleiro.
Detalhe.
Ou então contrata um goleiro. Vai atrás de um goleiro.
Que isso acontecesse, esse cenário que você tá falando. Thiago Cardoso não iria pro banco. O Náutico ia inventar uma fisgada nele pra ele acalmar. Ou seja, seria Jefferson...
E Bruno.
E Bruno. Não seria Thiago...
Sinceramente, eu não botaria no banco agora. Sabe o que eu faria?
Eu.
Belo Jardim é aquela partida pra dar a chance. Vai contra o Belo. Depois vem o Campinense, que é a partida decisiva. Aí ele vai bem. Depois vem o clássico com o Sport, que ele sempre se... Acho que ele se inspira pra jogar contra o Sport. E pode ser que a confiança do cara volte de vez. Agora, João, depois desses três jogos...
É na final, viu?
Depois desses três jogos... Não deu certo, falhou de novo. Eu concordo contigo. Tem que ir pro banco e acabou. E o Náutico vai ter que decidir.
Tá atrapalhando. Eu acho que hoje, o Náutico hoje, chegou na questão de Dado. A partir da saída de Dado, o Náutico precisa de uma reformulação. A saída de Dado significa uma ruptura do que foi feito até aqui. Olha só, o planejamento nosso deu errado, as apostas eram erradas. O Náutico tem que zerar o processo. Tá no começo da temporada, só, zerou o processo. Vamos começar de novo a temporada. E esse tem que começar de novo a temporada, o Náutico vai ter que ir atrás de um treinador e, quem sabe, ir atrás de um goleiro. O Náutico tem que zerar o processo e começar de novo.
Só que, já encerrando esse mini pod, ou super tele, não sei exatamente o nome desse programa
aqui.
Minicast. O Náutico perdeu quase 1 milhão, assim. Não é que ele perdeu, né? Ele tinha uma chance grande de ganhar quase 1 milhão de reais. Nessa Copa do Brasil. Os 315 contra o Guarani de Juazeiro e os 680 da próxima fase, que também era acessível ao Náutico. Só deixando registrado aqui o quão lamentável foi essa participação do Náutico na Copa do Brasil e o quanto essa implosão de ambiente da Copa do Nordeste, da queda de produção na Copa do Nordeste, acabou influenciando numa outra frente que era muito importante para o clube a médio e longo prazo. Esse longo prazo eu digo até o final desse ano, que era a captação de receita. Assim, a disputa da competição era importante para o clube fazer parte. Até recentemente o Náutico até andou algumas fases e quase tirou o Flamengo. Chegou a buscar 1-1 no Rio, mas acabou perdendo na Arena Pernambuco, um jogo que deu 16 mil pessoas, ou seja, uma prova que naquele momento a torcida do Náutico se animou. E a Copa do Brasil é uma competição que tem esse papel de reunir, até pelo formato dela, de trazer público, e o Náutico sai de uma forma dessa pelo segundo ano seguido. Enfim, fica para o ano que vem. Possivelmente, se não for pelos títulos estaduais, será pelo ranking, porque o ranking do Náutico ainda dá, mas até isso é prejudicial, porque essa campanha, essas duas campanhas do Náutico na primeira fase vão ter uma influência muito negativa no ranking do Náutico, que não por acaso foi ultrapassado pelo Santa Cruz na última atualização da CBF.
Bom, galera, a gente chega ao fim de mais um Telecast. A gente se vê no podcast 313, que a gente vai falar mais da saída de dados do Náutico e outros assuntos, já que no fim de semana tem clássico das multidões e tem Náutico e Belo Jardim na segunda-feira. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.